Realmente, o Maio Amarelo é uma campanha. Ela começou no Brasil em si, já saiu do Brasil, já é uma campanha internacional com relação à conscientização em relação ao trânsito. Ter uma ideia, nós temos no Paraná em torno de 1.700 mortes no homicídio, aquele homicídio que o marginal mata, que ele sai de casa, ele vai roubar uma farmácia, um posto, ele acaba matando. Mas temos mais de 2.400, 2.500 mortes no trânsito. Então, aquele do dia a dia, você sai de casa, você não quer matar ninguém, você vai com o teu carrinho trabalhar, você acaba matando. O bandido, o que quer? Ele mata menos que o trânsito hoje. Vê como é que está a inversão de valores. E na realidade nós temos que nos educar muito e avançar muito no aspecto da educação para reverter isso.
O senhor que teve muito tempo na polícia, aquela coisa toda, hoje como diretor do nosso Detran, setor aí, como é que entende isso? Porque é uma experiência que sai da pista, sai do dia a dia, para entrar num gabinete. O que é que dá para se levar dessa experiência que foi tirada diante da Polícia Militar?
Nós trabalhamos, a Polícia Militar tem um trabalho muito afim a atividades de trânsito, né? Na minha carreira, quando eu comecei como aspirante, eu comandei o pelotão de trânsito na cidade de Campo Mourão. Campo Mourão, você vê que tem um trânsito hoje muito bem resolvido e uma cidade muito bem educada. Mas nós temos muita similaridade a nível de atuação. Mas a gestão é diferente, né? A gestão é diferente. Nós estamos com uma equipe lá, aprendendo, mas também tentando dinamizar todo o trabalho para que venhamos aí atender, seguindo as orientações do governador Carlos Massa Ratinho Júnior, atender de uma forma cada vez mais dinâmica a comunidade paranaense, isso com o apoio de todas as cidades trânsito.
O senhor começou um tempo um trabalho muito legal lá em Arapongas, o senhor falou aí das cidades e tal. Nós tivemos um trabalho legal para colocar para as nossas crianças, para elas entenderem o que é o trânsito, uma escolinha de trânsito. Há uma intenção de se colocar e se pregar a nível de
Isso,
Estado?
a escolinha de trânsito de Arapongas hoje ela é a melhor do Paraná, se não for, eu acredito, a melhor do Brasil, se não for do Brasil, é uma das melhores. E o governador já determinou que realmente o Detran, ele coloque essa escolinha para os demais municípios do Paraná. O setor de engenharia do Detran já está fazendo o descritivo técnico dessa escola, né? E lá em Arapongas, todos os alunos do quarto ano do ensino básico, eles são obrigados a passar por essa escolinha de trânsito. Todos, todos. Você começa, no final do ano são 52 turmas que existem lá, elas passam pelo sistema de escolinha de trânsito, e o quinto ano lá passa pelo PROERD, né? Que é outra ação educativa muito boa. Mas essa ação desenvolvida em Arapongas, já recebemos a determinação do governador para que ela seja estendida, né, a todo o Paraná.
Agora caindo para o nosso município, nós temos aqui o nosso chefe da Siretran, nós temos aí havia uma perspectiva muito grande de uma nova Siretran, aquela coisa toda. Como é que está isso aí? Tem alguma coisa no papel? Sobrou alguma coisa do governo passado? Ou não tem nada ainda?
A nossa Siretran, ela tem uma estrutura até antiga, mas que atende ainda bem a comunidade. O Detran, ele é um órgão arrecadador, ele arrecada muito, o ano passado, em torno de 1 bilhão e quase 600 milhões de reais. Mas para investimento, o Detran tem a nível de dotação em torno de 900 mil reais para o ano. E nós somos 100 Siretrans no estado e uma estrutura grande. Então isso nós estamos trabalhando para mudar, né, a questão do remanejamento desse recurso nosso, para atender também todas as
Porque hoje
Siretrans.
nós vivemos...
Existe um certo planejamento e nós estamos seguindo.
Porque hoje nós vivenciamos uma situação onde, por exemplo, todas as aulas são feitas aqui na frente da nossa emissora, praticamente todas as
Isso,
terças e
tá.
quintas-feiras, né? E a gente vê que não tem um local apropriado para isso, né? E de repente é o trânsito, aquela coisa toda, uma dificuldade
É
grande, né,
uma
comandante?
coisa, vamos dizer, esse fato, né,
Já vem
ele é
anos, é
comum
lógico que.
praticamente, a todo o estado. O Detran, na realidade, ele tem projeto de que as Siretrans, elas já façam tudo completo. Além da estrutura de atendimento ao povo, toda aquela questão de exames práticos na própria estrutura.
Acho que aqui na região só temos Cornélio, né? Nesse sentido, né?
Cornélio também colocado, né? Arapongas, ela faz quase todos os tipos de exame, vai ser completado lá categoria A, D e A, E. Maringá faz bem, né? Então, algumas cidades do Paraná, sim, mas o Detran, na realidade, como órgão, ele não se preocupou muito nessa questão do exame
Na
prático, ficou mais
estrutura,
na estrutura, e se preocupou mais naquele atendimento direto ao cidadão. Mas isso está sendo revisto.
Esse atendimento direto ao cidadão, algumas mudanças acabaram ocorrendo, tirando-se a pessoa física, se trabalhando na computação, aquela coisa toda. O que é que dá para se dizer disso hoje? O material humano hoje
O material
sendo
humano,
trocado
ele é
pelo
uma, não, o
computador.
material humano, ele é muito importante, né? Ele é muito importante. Nós estamos agora com um novo processo licitatório para a questão do uso de tecnologia para facilitar o trabalho do cidadão, né? Isso abre agora o processo licitatório dia 30, mas não sei, a questão de informatização, de digitalização, de comunicação aí via internet, ela também ela não substitui em si o cidadão, aquele atendimento do calor humano da pessoa, né? Então o Detran ele tem que ter um número básico, um número ideal de pessoas para atender o cidadão, mas também, é claro, ele tem que evitar ficar inchando a máquina de pessoal. Né? E para evitar isso, você coloca aí o aporte de tecnologia.
E hoje a tecnologia exerce uma atividade importante dentro da comunidade. Né? Também para você poder agendar atendimento, aquela coisa toda, é toda feita hoje pela internet.
A questão do agendamento pela internet, né? O nosso próprio call center, o call center do Detran, ele só atendia telefone fixo, agora nós vamos abrir, claro, para atendimento celular, que as pessoas hoje não compram mais o telefone fixo. Todo mundo tem celular.
Hoje então,
Então, no próprio celular, a pessoa já vai poder fazer o seu agendamento. O Detran está avançando rapidamente nisso.
E esse avanço, obviamente, que as pessoas falam, mas aí avança para um lado e a pessoa física vai ficando de lado. É igual os bancos, infelizmente é assim. Mas temos que se adaptar a isso também.
A preocupação do governador, Carlos Massatinho Júnior, realmente é valorizar o funcionário do Detran. É valorizar o funcionário. E nós não podemos nunca substituir no total o homem pela máquina, um prejuízo para também a geração de emprego, mas para o próprio cidadão ela se reflete.
Nós temos um outro ponto também que é importante destacar, é o acúmulo de veículos nos pátios. Como é que está essa situação? Como é que o senhor está trabalhando nisso?
A questão de pátios realmente ela é um problema para o Detran, mas como também é para a Polícia Militar, como é também para a Polícia Civil. A Secretaria de Planejamento do Estado, ela está desenvolvendo esse ano estudos junto com o Detran, Polícia Militar, Polícia Civil, o DETO e todos os órgãos envolvidos nessa questão de pátios, para lançar uma parceria público-privada, acredito que até o final do ano esteja finalizado, para que terceirize essa questão e se resolva os problemas de pátio, até porque você tem questão de dengue, de mau cuidado, e isso é a nível de Paraná inteiro. Mas esse problema já foi avocado pelo governo, a Secretaria de Planejamento está estudando isso de forma acelerada.
Porque nós temos também alguns leilões que acabam ocorrendo também através
do... Os leilões desse ano começam agora também dia 30. Estamos com a previsão de leiloar esse ano 30 mil veículos do Pátio do Detran. O ano passado foram em torno de 25 mil, esse ano nós faremos no mínimo 30 mil, mas a partir do ano que vem os pátios eles saem da esfera de apreensão da Polícia Militar, do Detran, e migram para esse novo sistema que está sendo estudado pelo Estado.
É lógico que a comunidade sempre fica naquela. Por exemplo, o caso de Bandeirantes, a mudança no trânsito, a sinalização, tem que ter um acordo com o Detran, né? Não é assim chegar a bel prazer e querer mudar tudo.
A questão da sinalização ela tem muito a ver com a administração municipal. Isso a nível de convênios também com o Detran, a nível de aporte, de recursos, né? O município não pode simplesmente esperar. Ele tem que realmente buscar, ele tem que ver toda essa situação. E quando for elaborar alguma coisa com um aporte de Detran, o Detran realmente sempre está à disposição, de portas abertas, mas não deixar que pessoas que não conheçam da área, que não sejam técnicos, deixam no trânsito. Porque morrem pessoas, se ferem pessoas, o prejuízo é muito grande. Então você não pode deixar para um leigo mexer com o trânsito.
Porque hoje a gente sempre tem várias reclamações aí. Olha, está a sinalização ali, o módulo vai parar aqui. Então é um problema muito sério isso aí nas cidades, não só Bandeirantes, como em todas as cidades.
Isso.
Não é só aqui. Não é privilégio de Bandeirantes isso, não. Eu acho que de todas as cidades menores aí que não tem um trânsito.
Que não tem um órgão, né?
Porque primeiro tem que conformar o conselho, né? Para depois mudar aquela coisa toda. Para se fazer algumas mudanças dentro do município. Existem umas regras, né?
Nota, né? Trazendo a experiência aí da Polícia Militar, agora há pouco no Detran, é que o assunto o trânsito realmente, todo mundo se preocupa, mas não se discute de forma consistente o problema. E isso gera, é claro, todas essas mortes, todas essas vítimas que
começa a gente pelos municípios de criar esses conselhos municipais de trânsito.
Isso.
E eu acho que Bandeirantes também não tem. Não tem. E as cidades também da região não tem.
Poucas cidades têm.
Poucas cidades têm. Então, se começa por ali para definir. Nós queremos... Primeiro tem que ter um conselho para começar a conversa, né?
E você tem que... E as prefeituras, elas têm que buscar a sinalização. Porque até para você educar, como é que você vai fazer um trabalho educativo, não vou dizer uma palestra, mas um trabalho educativo numa escola, e você fala assim, você tem que atravessar na faixa, tem que respeitar, mas não tem faixa. Andei na calçada, que calçada?
O ônibus
então é complicado.
A Kombi para lá na frente da escola para pegar as crianças e fica fila dupla, a polícia vem e multa.
É uma questão de educação e de gestão.
Porque hoje a gente vê, até eu falava agora há pouco, é lógico que o Detran e a Polícia Militar do Estado não tem nada a ver. Nós temos aqui as Arias de Resende, que é uma fábrica de multa. E anos está entrando e vem aí e olha, não pode parar ali porque tem várias empresas ali nas Arias e se tornou, uma BR-369, só que é dentro da cidade. Então não se toma uma providência. Aí nós já temos aqui a Edelino Menegal, que é estadual, que não temos esse problema. Mas infelizmente nós temos aí diariamente, praticamente, a Polícia Rodoviária Federal multando nas áreas de Resende, que é dentro da cidade. Se, na verdade, comparando aqui como se fosse uma estrada. E não tem como você comparar, né? E são fatos que aí entra o conselho, né? Aí é que entra o conselho, nessa luta, nessa briga para tentar mudar.
Eu falo em termos de trânsito, né? Eu até estive trabalhando há pouco tempo atrás em Arapongas, mas Arapongas já é um trabalho que já vem de longo tempo. Arapongas está seguindo um modelo muito bom na área de gestão de trânsito, com relação à sinalização, com relação à educação, que eu falo de forma consistente, séria, programada, né? E o reflexo da educação, ela não se faz sentir um mês, dois, ela demora.
Não,
um ano, dois, três, mas você resolve com o tempo.
E muita gente confunde, consegue com o Conselho de Trânsito, não tem nada a ver.
Nada
uma
a ver,
coisa,
nada,
coisa,
o Conselho Municipal de Trânsito não tem nada a ver com o Conselho de Trânsito.
Não tem nada a ver com o Conselho, então as pessoas dizem, ah, mas eu consegue, não, consegue, ele é o órgão que...
Inclusive, lá em Arapongas, o trânsito é municipalizado, arrecada muito, né, tem toda a parte da arrecadação, mas você não gasta um centavo se o Conselho Municipal não deixar, você não gasta um centavo.
Inclusive, assim, colocar, às vezes a gente fica lá, muitos vereadores dizem, até queremos a Zona Azul, não sei o quê. Mas primeiro você tem que ter um Conselho de Trânsito para fazer. Tá. E, infelizmente, ao longo dos anos a gente vê isso. Nós vemos o nosso centro hoje com uma situação incrível no trânsito ali, que você fica 2 horas rodando e não acha. Só que a Zona Azul, infelizmente, está se tornando uma coisa cara para os municípios e, no final das contas, não se implanta. E aonde se implanta, se para, né? Como tivemos o caso aí, Cornélio Procopio, a não ser na cidade grande.
Se você não tiver estudo de viabilidade econômica muito bom, ela acaba não vingando o sistema, né? E acaba ficando caro muitas vezes até para o município.
E sobra para a comunidade.
Né? Tá. É quem sempre, paga, né? Quem paga.
Sempre sobra, é aquilo que a gente fala. A gente até falava aqui, nós somos aí os escravos que levam as lambadas nas costas, né? E as coisas vêm lá de cima. E o povo é que leva a lambada. E o cidadão também, nesse sentido, é quando nós temos uma má gestão em termos de qualquer coisa, quem sofre é a população.
Nesse sentido de taxas, né, a orientação do governador Carlos Márcio Ratinho Júnior é que o Detran não suba, que mantenha, né? Nós tivemos alguns cortes já no começo do ano para não aumentarmos taxas. Economia a nível de contrato, o Detran já economizou esse ano mais de 22 milhões só em revisão de contrato.
Está
arrecadando mais porque a economia está crescendo, não está arrecadando porque aumentou taxa. Arrecada mais porque a economia está crescendo. São pessoas comprando carros novos, transferindo carro. Então a economia por si só, ela funcionando sem ninguém atrapalhar, ela faz com que aqui a gestão seja
boa. Inclusive, houve até cortes aí na transferência de carros, algumas taxas aí que andaram até era uma abusiva, que o governo acabou dando uma limitada, né?
Isso.
Agora, a nível, a gente está vendo aí a situação de. A gente falava de multa. Com o comandante do Detran hoje. Esse negócio de multa, de pardal, essas coisas todas, como é que é? O presidente ontem, aqui no nosso estado, acabou falando, não, tem que acabar com tudo isso, não sei o quê. A que ponto chega isso a ser prejudicial para o trânsito, comandante?
Olha, o radar, ele quando bem colocado, um estudo técnico, realmente, porque como eu falo, numa curva, numa descida, você sinalizando, ó, essa curva é uma curva que tem muito acidente, muitas pessoas já morreram, se feriram, então ali tem um radar. Se você passar, você vai ser multado. E se você passar, além de ser multado, você corre o risco de morrer lá embaixo. Então o radar, ele tem essa função didática de mexer no bolso e fazer com que a pessoa evite. Que não pode, e eu acho que até o presidente tem razão a certo ponto, é ser colocado de forma indiscriminada. Sem um estudo técnico, dizendo por que, que tem que ter um radar ali. Né? E é isso que o caminhoneiro reclama, o motorista reclama. Né? A simples colocação de um radar, ela em tese, ela não, se não for... bem justificada, ela serve na realidade muitas vezes até, como o pessoal fala, até para tirar dinheiro do cidadão, né? E não reduzir, não atingir aquele objetivo que realmente é evitar o acidente.
Esse é
o meu ponto de vista, né? Não é um estudo técnico, assim, é o meu ponto de vista como cidadão.
Pardais, né, que acabam existindo, né, e que existem muitos aí, até fica lá o policial escondido com o radar para flagrar o... Então, na verdade, o policial tem que estar de corpo presente para coibir a situação, né, do cidadão.
Eu uso até como exemplo, né, o Valbit viu há pouco, comentando. Um caso fácil de você ver é aqui em São Paulo. Você pega de Marília, São José do Rio Preto, pela 153, 80 km por hora, é uma reta. Você sai de Prudente, em direção a São José do Rio Preto, pela 333, SP, é 100. E é o mesmo traçado geográfico, é o mesmo. Por que uma é 80, por que é outra 100? E eu conversei com o pessoal do Denatran, não tem uma explicação.
Aí você entra na Castela e é 120.
Então você realmente, você tem que justificar para o cidadão. Olha, aqui você pode andar 100 lá 80, mas por que aqui é 100 e lá é 80? Ninguém fala.
É, porque aí, se eu falando disso do estado de São Paulo, você entra na Castelo Branco, é 120,
acho que é 120, é gostoso
isso. 120, né? Então, quer dizer, é uma disparidade, né?
Você vai, na realidade, o cidadão acaba se perdendo. Estou 120, vou para 80, depois eu vou para 100, e daí?
Não. Bom, e nesse Maio Amarelo, o que é que nós podemos destacar mais aqui para a nossa cidade?
O Maio Amarelo, ele está, é um movimento que está crescendo cada vez mais, né? As Ciretrans estão se envolvendo, os municípios estão se envolvendo, várias escolas se envolvendo. E é um processo realmente que deu certo. Ele está avançando e cada vez vai potencializar mais a questão da, nesse mês principalmente, né, de educação. Mas você não pode se limitar ao mês, né? Por isso que você tem que ter, como é o caso dessas escolas de trânsito, um processo mais sistematizado e aquele município educar o ano inteiro.
Bom, Robertinho, aqui já se preparou, Robertinho? Nós entramos na conversa que esquecemos até do Robertinho um pouquinho, que já, esses dias até já falamos do Maio Amarelo, lógico, né? Juntamente com a Polícia Rodoviária do Estado, né? Aqui, mas continua o trabalho, né, Robertinho? Bom dia. Boa tarde já, né?
Boa tarde, Oswaldo e amigos ouvintes da Rádio Cabiúna. Nós já estamos, desde o começo do mês, né, a pedido do Coronel Corguti, fazendo o Maio Amarelo, né? Fizemos operações aí com a Polícia Rodoviária Estadual. Também está sendo dado palestra, né, em várias escolas, não só de Bandeirantes, como Itambaracá, Santa Amélia e Abatiá. Já divulgamos aqui na própria Rádio Cabiúna e nas outras com a irmã. E o trabalho continua, como o Coronel Corguti disse, né? Não é só o Maio Amarelo, é uma campanha constante, né? E também, Oswaldo, quero aqui dizer da minha alegria estar recebendo a nossa Ciretran, o Coronel Corguti, que é uma pessoa que a gente conhece de longa data. E vocês estavam falando aí de redutor de velocidade, radar, né? O Coronel Corguti, através do pedido do deputado Tercio Torini, foi o que autorizou aqui no Trevo do Tombo, colocar esse redutor de velocidade na época que ele era comandante da polícia militar. Então, ali é um lugar que realmente o Coronel Corguti está salvando muitas vidas, né, Oswaldo?
E mesmo com aquilo ali, nós temos vários acidentes acontecendo ainda.
É, exatamente.
As pessoas não respeitam, lamentavelmente.
Mas se você puxar o índice, né, Oswaldo?
Mudou muito, lógico.
E também, Oswaldo, essa semana a gente esteve em Curitiba, né, numa reunião com o governador lá, na Casa Civil, o governador mostrando a meta de trabalho, né, Coronel Corguti, que é a interiorização do governo. Também estivemos lá agradecendo o nosso deputado federal, Sandro Alex, né, que conseguiu aquele recape asfalto aí de Bandeirante, Abatiá e Tambaracá, São Joaquim do Pontal. E o deputado hoje, secretário de Infraestrutura e Logística, não garantiu que está vindo mais coisas para a região. Então a gente está contente de uma equipe dinâmica, né, sendo comandado hoje no Detran pelo Coronel Corguti, com a pessoa que entende tudo de trânsito, e a escolha do governador realmente, escolhendo o Coronel Corguti, foi tudo de bom para o nosso estado. Então, ali no Ciretran, como se diz o Coronel Corguti, uma equipe pequena no número, mas eficiente na qualidade, né? E tudo a seu tempo. Tenho certeza que o Coronel, com o passar do tempo, vai fazer tudo de melhor para o nosso Detran do Paraná. Queria agradecer aqui a oportunidade, deixar um abraço para o povo de Bandeirantes. Muito obrigado e fique com Deus.
Coronel Corguti, à sua disposição, nosso microfone, para alguma coisa que eu queira colocar, lógico, determinando aí sobre o Maio Amarelo.
Eu quero agradecer o espaço, né? Muito obrigado. Solicitar, né, todas as pessoas aqui da região que ouvem a rádio, que realmente tem um pouquinho mais de atenção no trânsito. Nós temos principalmente uma porcentagem significativa e quase dominante dos acidentes, ela acontece por falta de atenção, ou do motorista, ou do motociclista, ou do pedestre. É por causa disso que acontece. Você beber e dirigir, você falar no celular, você não usar o cinto, você ver se o teu pneu está careca ou não. Então, mais atenção, só pedir um pouco mais de atenção que a gente consegue vencer aí a questão da, não vou dizer vencer totalmente, mas reduzir aí de forma inteligente o número de mortes no trânsito.
É mesmo, porque nós somos o terceiro estado no país que mais mata no trânsito.
Terceiro que mais mata. Nós somos a terceira frota e o terceiro que mais mata.
Lamentavelmente.